Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar. Teatro de Mistério.
Da gota que ninguém encomendou. Ô Pedro! Sumira! Tomoco! Me ajuda a fechar essas portas e as tentadas da janela! Pedro! Ô Sumira! Ô gente morta!
Que é, Zé? Que é? Que é todo berreiro?
Tomoco, é? Me ajuda a fechar tudo antes que a ventania leve a casa pelos ares! Você tá bem aí, Sumira?
Ah, tá bem, dona Zé, tá bem?
Ai, meu Deus! Tá na ação de desespero! Ventania lá fora é temporal aqui dentro.
Temporal? Mas que temporal?
Ah, que temporal? Então você não sabe? A dona Olímpia reuniu as vibras em seu quarto para dar notícia da vida dessa casa.
Mas dona Olímpia não pode fazer uma coisa dessas? Vender a casa? Absurdo.
Absurdo ou não, a vibra número um, a rainha dela, vai vender. E a essa hora tá dando a notícia às outras. Não demora a estourar aqui o temporal.
Pode fazer uma coisa dessas. E para onde é que nós iremos?
Para o diabo que as carregue. Se é que o capeta vai se dar ao trabalho de carregar trastes como vocês duas.
Oh, bem dizia William Shakespeare. Há mais coisa entre o céu e a terra do que pode explicar nossa vã filosofia.
É Romeu e Julieta?
Santa ignorância.
Hamlet, sua burra.
E você, Letícia? Você pode ir tratando de encaixotar aquela livralhada cheia de traças, se é que pretende levar para algum lugar aquela tralha toda.
Oh.
Amanhã assino a promessa de venda e dentro de um mês entrego a casa.
Você é uma perversa, Olímpia. Zefa tem carradas de razão em dizer que você é uma víbora. É isso mesmo que você é. Sabe que com os parcos recursos que tenho, advindos da minha aposentadoria como professora, jamais poderei levar um padrão de vida condizente com a minha importância.
Ah, muito bom. Padrão condizente com a sua importância. Essa é boa. Olha, pela sua importância, pela importância que você tem na vida, pode muito bem ir morar numa favela. Lá talvez a sua pretensa importância vala alguma coisa, ouviu, minha filha? É, isso vale para você também, hein, Letícia? Com o seu dinheirinho minguado de enfermeira aposentada, eu não acredito que arrume nada além do que uma casa de cômodos.
Ladro, cão e a carruagem passam. Você insiste em falar na minha aposentadoria como enfermeira. Minha aposentadoria como enfermeira vale muito mais do que você pensa. Sabe perfeitamente que isso não passou de um imperativo da vida. Na verdade, eu fui. E ainda sou uma grande, uma maravilhosa, uma inigualável atriz. Você parece esquecer as minhas interpretações de Ofélia, de Lady Macbeth, de Antígona e a Dama das Camélias. Oh, a minha vida é todo um passado de glórias.
Letícia, desde quando representar mal e porcamente numa companhia mandembe é passado de glórias, hein? Ah, mas Mas já que você é uma atriz tão estupenda, poderá muito bem fazer novelas na televisão. Está em moda. E lá não falta lugar para uma velha cheia de maneirismos como você. E daí, quem sabe, né? Quem sabe? Poderá até vir a ser sucesso. Tudo pode acontecer, minha filha.
Letícia Caldas é uma grande atriz. Jamais se deixará envolver pela máquina. Não será a mim que absorverão.
Ah, é? Ah, pois muito bem. Vai, ou vai acabar no retiro, ou lá onde seja, né? Então, estão prevenidas, hein? Amanhã assino a promessa e dentro de um mês, rua!
Miserável! Esta
cruxa de todos os infernos!
Não passa de uma feira recalcada em mar!
Medeia,
fazendo
isso!
Mas isso não vai ficar assim, não, viu?
Você há de acabar de morte
grátis, humilhante!
O dia maldita! Maldita! Mil vezes maldita!
Demorou, mas... Preguei uma boa peça nessas duas amaldiçoadas. Agora ficarão sabendo que com Olímpia, Ferraz e Azambuja, ninguém brinca. Ninguém! Não! O que vai fazer? Não! Para que essa faca? Não! Pelo amor de Deus! Não! Ai!
De Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, As Víboras. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Ninguém deixou esta casa depois que a senhora descobriu o crime?
E ninguém estava idiota para tentar fugir? Eu desancava quem quer que fosse com o cabo da vassoura, não sabe?
Como é mesmo o seu nome?
É Josefa Maria da Anunciação para Praxedes, sim, senhor. Mas todo mundo me chama de Zefa. E chega.
Dona Zefa.
Senhor.
A senhora é parenta da morta?
Abre anúncio. Na minha família nunca teve gente do capeta, não, senhor. Eu era empregada, não sabe?
E estas duas senhoras?
As outras víboras?
Víboras?
Sim, senhor.
Essa mulherzinha sempre nos tratou assim, meu caro senhor. É uma impertinente. Nunca soube ficar no seu lugar.
Isso mesmo. Uma tresloucada. Uma trêfega. Pior do que a ama dos Capuleto.
Quem, minha senhora?
A ama de Julieta.
Ah, sim.
A criada alcoviteira e metediça idealizada pelo inimitável William Shakespeare.
Compreende. O seu nome qual é?
Letícia Caldas. Certamente o senhor já ouviu meu nome. Pelo menos lembra-se dele nos anúncios de jornais.
Desculpe, minha senhora, mas eu não me recordo, não.
Como? Até o ponto chegou a ignorância dos homens.
Como?
Não lembrar o nome de Letícia Caldas, a grande atriz, é um lapso imperdoável, indesculpável. Senhor, eu fui ingênua no tempo do Freud. Interpretei grandes papéis no Trianon com a grande Iracema de Alencar. Eu viajei por todo o país. Eu fiz dos clássicos aos contemporâneos, sempre com inigualável sucesso. E agora, no fim de minha vida, o senhor, um inspetor de polícia, ousa dizer que nunca ouviu o meu consagrado nome? Oh, demais! Oh,
muito bem, Letícia, muito bem. Se o inspetor tinha alguma dúvida a respeito da sua veia histriônica, já não tem mais depois desse monólogo.
Para o diabo que a carrega, Alcina.
Eu sempre fui uma grande atriz.
Eu não perdi o meu tempo ensinando analfabeto.
Bem, bem. As senhoras eram parentas da vítima?
Não, senhor inspetor. Morávamos nesta casa como simples hóspedes, desde o tempo do falecido altivo, o marido de Olímpia. Era um bom homem. Alugou quartos para ajudar na despesa da casa desde que se aposentou. Olímpia, porém, desde que viuvou, vivia nos ameaçando com a porta da rua. Uma serpente, inspetor.
Sim, uma serpente. Muito mais venenosa do que aquela áspide que picou o seio amoroso de Cleópatra.
Mas quem teria motivos para desejar a morte de Dona Olímpia?
Eu creio que ninguém.
Quem poderia tramar semelhante tragédia, meu Deus?
Vocês duas.
O quê?
Que atrevimento. E não me venham pra cá com essas caras de espanto, não. Depois do bate-boca que tiver mais a outra, eu não me admiro nada que uma de vocês, ou mesmo as duas de cambalacho, não tivesse assassinado a velha.
Oh! Por que me toma você?
Por uma velha maluca com mania de teatro. E que por isso mesmo vive pelos corredores recitando coisa de morte, falando em venenos e punhais. Olha, ainda ontem mesmo, você não estava lá em cima andando feito uma sonâmbula pelo corredor e gritando: vai, te mancha maldita! Vai-te de minhas mãos!
Lady Macbeth. Eu estava recordando o monólogo de Lady Macbeth.
Muito bem. Minha assistente está despachando o legista e a perícia. Logo estará aqui para anotar os depoimentos de todos os presentes.
Eu não tenho nada a declarar. Não e nem sei de nada. Absolutamente nada.
Muito menos eu. Eu estava em meu quarto fazendo as minhas orações quando ocorreu a tragédia.
Então, Santinha, uma não sabe de nada, não viu nada e nada tem a dizer. Até parece aqueles três macacos que a Dona Olímpia tem lá em cima da cristaleira. A outra estava rezando. Certamente pediu um raio para cair em cima dessa casa.
Inspetor.
Sim.
Ou o senhor obriga esta mísera serviçal a nos tratar como pessoas cujo gabarito exige indeferências de
honra? Pois é, um desaforo, um despautério. Exigimos que o senhor...
Minhas senhoras, façam o favor de deixar de tolices e ponham os pés na terra. Ocorreu um crime nesta casa. Por conseguinte, todos os presentes são suspeitos. Eu estou aqui para prender o assassino e não para ouvir tolices e reclamações sem fundamentos.
Oh! Abominável a maneira como sou tratada. Assaz abominável.
Um desaforo.
Há algo de podre no reino da Dinamarca.
Dá licença, chefe.
Oi, Suzy.
Olha aí, prontinho, hein? O pessoal já foi embora pela escada dos fundos. Levaram o corpo para o Instituto Médico Legal.
Alguma coisa de parte do legista?
Bom, o crime ocorreu não faz mais de 2 horas. A vítima recebeu diversas facadas e teve a garganta marcada por mãos que tentaram esganá-la para que não gritasse. E houve luta, hein?
O que me admira é saber que todos estavam em casa. Como é possível acreditar que ninguém tenha ouvido nada, nem visto coisa alguma?
Ah, eu estava ocupada fechando as portas e a janela dessa sala. A ventania era terrível.
A senhora estava aqui. E os outros?
Ah, eu estava fechando a janela dos fundos.
O senhor onde estava?
Eu fui fechar as portas e a janela dos cômodos que ficam em cima da garagem.
E as senhoras duas?
Já disse, torno a repetir, que rezava em meu quarto.
E a senhora?
Eu reli o velho volume de Cyrano de Bergerac. Dizia mesmo em voz baixa uma fala de Rocham.
Ninguém ouviu nada.
Eu ouvi. Eu já não disse que fui eu que descobri o crime?
Descobriu ou praticou?
O quê, sua capivara?
Calma.
O que é que você está dizendo aí? Está me achando com cara de criminosa, é?
Não me consta que os criminosos tenham fisionomias diferentes das demais pessoas.
Isso porque você nunca se deu ao trabalho de ler Lombroso. Existem características...
Minhas senhoras, eu não estou interessado numa conferência sobre Lombroso. Houve um crime... Estou aqui para pegar o assassino.
É isso mesmo.
Eu e minha assistente iremos lá para cima, para o quarto, onde ocorreu o assassinato. Terão a bondade de, um a um, responder a algumas perguntas que tenho a fazer.
Porque lá em cima, nós temos outra sala aqui que serviria...
Faço questão absoluta de que todos tenham uma visão clara do local onde ocorreu a tragédia. Suzy, vamos subir.
Vamos embora.
Dentro de 5 minutos, a senhora pode subir, dona Zé.
Sim, senhor.
Sinal dos tempos. Ouvir em primeiro lugar uma reles criada.
Se é da vontade do senhor, verterei até o fim o cálice da amargura.
parece uma casa de loucos. Aquelas duas mulheres me parecem terríveis.
É.
Uma, a tal Dona Alcina, toda vestida de negro, com os cabelos presos num coque e aquele modo de falar. A outra, Dona Letícia, vestida como se estivesse prestes a representar alguma tragédia grega e pintada ridiculamente. Você viu,
senhor? Que horror.
Até a sua voz impostada e seu tom representado em color. Isso,
que horrível, chefe. Olha, chefe, eu vou lhe dizer uma coisa, sabe?
O quê?
Vai ver que foram as duas velhas malucas que mataram a outra, hein?
É.
Eu aposto que a moça tem razão. Aquelas duas vibras são capazes de tudo,
chefe. Eu notei que você não suporta as duas velhas.
Eu?
Por quem, Zé? Elas lhe fizeram alguma coisa?
A renego do cão. Aquelas duas peiticas não fazem outra coisa senão atazanar o juiz de todo mundo aqui dentro de casa. É desde que amanhece até que anoitece. É briga em cima de briga, é um inferno.
Há muito tempo que moram aqui?
Aqui. Quando o patrão morreu, as duas tipas já moravam aqui fazia bem uns 3 ou 4 anos. Depois disso, né, já se passaram mais de 5.
É, digamos então, 8 a 9 anos?
Mais ou menos. Aí durante todo esse tempo não fizeram senão aperrear todo mundo. Cambada.
Você acha que teriam motivos para assassinar Dona Olímpia?
Se tinham. Ha. Não vê que a velha vibra mó ia vender essa casa amanhã e já tinha dado ordem às outras para se pôr na rua? Elas são as pobres, coitadas, sem eira nem beira, que não tem para onde ir.
Mas parece que ouvi dizer que pagavam aluguel pelos quartos que ocupam.
Dá ré de minha coada, inspetor.
O quê?
É, sim, senhor, dá ré, só não sabe, não. A dona Sina, sabe, ganhou uns trocados pela aposentadoria como professora, coitadinha. A outra maluca, a Letícia, tem também alguma coisinha, né? Foi enfermeira. E parece, não tenho certeza, mas parece que aposentaram ela porque ela estava meia detraquê.
Coitadinha.
Pancada. Só entende?
Então.
Olha, é pancada, aquele negócio assim.
Sim, sim, cabeça. Eu sei.
Para mim, olha, tudo isso é por causa dessa mania de teatro. Teatro é coisa de gente maluca mesmo.
O quê?
É, sim, senhor. Olha, não vê como essa tipa aí se veste? Aqueles pano pendurado, aqueles braceletes, os brincos. E a cara da cuja? Parece uma porta de uma tinturaria de tanto besunto que tem. A renega.
Então receberam ordem para desocupar os cômodos que ocupam. Quando foi isso?
Hoje mesmo.
Hoje?
É, sim, senhor. Olha, pouquinho antes de eu encontrar a velha morta, viu? Teve um pega-pega aqui, meu senhor, nesse quarto, que só estou vendo.
É mesmo?
Ah, lá de baixo, meu senhor, a gente ouvia as megeras berrando. E ameaçava a outra com toda a danação do inferno. Pra mim, meu senhor, foram as duas.
Zefa.
Senhor.
Há quanto tempo você trabalha nesta casa?
Eu?
É.
Aí, uns 12 para 13 anos, eu sim. Mas no tempo do patrão, né? No outro galo cantava, meu senhor. É, há tempo bom. Ai, meu Deus, mas depois que o pobre deu com os burros na água, isso aqui, ó, foi de má pior. A dona Olímpia, que Deus aguarde por lá, misericórdia. Deus tenha ela pra lá muito bem na Santa Paz, nosso Senhor. Aquela era também uma boa bisca, não sabe? Terrível, meu senhor. Que língua! Uma vibra das mais venenosas.
Muito bem. E qual a ocupação de Pedro nesta casa?
O Pedro?
É.
Ah, o Pedro foi chofé do patrão no tempo das vacas gordas. Depois, né, ficou velho. E como não era fácil arranjar emprego, foi ficando por aqui mesmo. Ganhava uma mixaria, penso eu. Mas o que é que ele podia fazer, né? A pior coisa, meu senhor, é a gente ficar velha sem ter onde cair morta. Ele faz de tudo, sabe? Encera, varre, cuida do jardim, essas coisas.
E a moça, Zumira, não é?
É, sim, senhor, é. É uma serigaita que a dona Olímpia empregou, só pra agradar o Pedro. Parece que o idiota tá apaixonado por ela. Fé desassuntado.
Há quanto tempo Zumira trabalha aqui?
Até uns 2 meses, sim, senhor.
2?
É. Mas eu acho que estava com o pé no estribo para ir para a rua, viu?
É mesmo?
É, não fazia nada não, senhor. Só queria viver linda. Essa revistinha idiota, não sabe? Que fala da vida aí, dos artistas. É, ou então pendurava aí lá no telefone. Emprestava, meu senhor, que só
está
ela.
Está bem, Zé, pode ir. Agora, mande Dona Letícia vir falar comigo.
Só vai ter que ter muita paciência.
Eu tenho, eu tenho.
Olha, ela não diz uma palavra sem falar de teatro. Já é um aperrei, meu senhor. Vai, se prepare, viu? Você vai ver só.
compreendo perfeitamente que o senhor, no exercício de suas funções, desconfie de tudo e de todos. Eu estou às suas ordens, meu caro.
Muito obrigado, dona Letícia. A senhora diz que é atriz, não é isso?
Sim, sou atriz.
No entanto, fui informado de que é aposentada como enfermeira.
Vicissitudes da vida, meu caro amigo. Eu vivi a maior parte de minha gloriosa vida embalada nos braços de Thalia. Mas quis o destino atroz que precisasse ser enfermeira no fim de algum tempo, para poder ganhar o meu sustento.
E como tal, foi aposentada por tempo de serviço.
Não. Eu não tinha idade para ter completado o tempo de serviço necessário, não. Eu fui acometida de um mal súbito. Os médicos não conseguiram encontrar explicação para o meu caso. E aqui estou aposentada. Mas não inútil. Não inútil. Um dia ainda anunciarei minha volta triunfante aos palcos da cidade. Oh, da cidade não. Aos palcos do mundo. Ninguém sabe fazer como eu a sereneta da Gioconda de D'Annunzio. E Madame Frochard e as duas órfãs. A mulher que veio de Londres. Carlota Joaquim. Ah, eu fiz também teatro ligeiro, comédia de boulevard. Fui sempre uma atriz muito versátil. Eu fui da tragédia grega à Flor do Manacá, onde criei a caricatura de Dona Carolina. Um sucesso! Aliás, minha carreira foi pontilhada de sucessos.
É estranho que eu nunca tivesse ouvido falar em seu nome.
Eu tenho comigo guardado com o máximo carinho, aliás, um álbum de recortes de programas teatrais. O senhor quer ver?
Não. Muito obrigado, minha senhora. Mas voltando ao nosso assunto.
Sim.
A senhora não ouviu gritos ou qualquer coisa que lhe chamasse a atenção?
Oh, bem se vê que o senhor não conhece os verdadeiros artistas.
Por quê?
Como poderia ouvir alguma coisa se estava enleada com Cyrano de Bergerac?
Ah, com Cyrano.
Eu só tive notícias quando aquela tresloucada Zefa bateu insistentemente à porta do meu quarto. Foi então que viemos até aqui, vimos. Oh, o que vimos?
Calma, minha senhora, calma.
Aquela visão jamais se apagará de minhas pobres retinas.
Calma.
A visão da morte.
Nossa.
O cheiro da morte. O sangue da malfadada vítima. Uma tragédia, meu caro.
Realmente,
uma
realmente.
Verdadeira e autêntica tragédia. Nem César, ao ser traído por Brutus, foi tão vilmente esfaqueado quanto a pobre Olímpia, que às estas horas já voou para o céu. Nem Júlio César, e ela, pobre, nem teve tempo de gritar a frase célebre. Até tu, Bruto!
Dona Letícia!
Mas que horror, chefe! A
mulher
parece um vampiro!
Nossa!
Mulher maluca! Tá doida! Doida! Foi embora, chefe!
Eu vi!
Você viu? E saiu cobrindo o rosto com aquela panaria toda que traz pendurada e deixou a gente aqui, ó, com cara de bobo,
coitada.
De nada!
É um caso de loucura mansa! Mas não podemos facilitar. Você se encarregará de verificar tudo a respeito de Dona Letícia Caldas. E também a respeito da outra.
Logo eu.
Mas antes vamos ouvi-la. Vá chamar a Dona Alcina.
É pra já.
Aproxime-se, Dona Alcina.
Inspetor?
Sim.
Não precisa interrogar-me.
Por quê?
Eu confesso.
Como?
Confesso espontaneamente o meu crime.
Mas o que é isso?
Fui eu que matei Olímpia.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, As Víboras.
Thank you.
Continuemos ouvindo o Teatro de Mistério com a história de Hélio do Soberal, As Víboras.
Como? Foi a senhora?
Não diretamente, é claro. Mas eu tenho certeza de que minhas preces, minhas pragas e meus desejos surtiram o efeito esperado. Fui eu, inspetor.
Ora, minha senhora, pensa que eu tenho tempo a perder com tolices? Não foi nenhuma oração, ou muito menos nenhuma praga, que causou a morte de Dona Olímpia. A pobre senhora foi esfaqueada várias vezes.
Eu sei, eu sei. Mas quem nos garante que algum celerado não possa ter invadido uma casa e cometido o crime em resposta a meus desejos? A vontade divina tem muita força.
E a senhora acha que Deus mandaria um assassino acabar com a vida de uma pobre senhora só para atender às suas súplicas? Ora, francamente. Ô, Suzy.
Diga, chefe.
Vá tratar do que lhe mandei.
Ok.
É verdade, como é mesmo o seu nome todo, dona Alcina?
É, Alcina Adelaide Sertório.
Ah, está anotado aqui, chefe.
Rápido?
Eu sou taquígrafa, né? Eu posso ir,
pode, chefe? Sim, pode. Veja se anda rápido e me traz notícias boas, hein?
Ah, deixa comigo, chefe.
A senhora já me disse lá embaixo que estava em seu quarto rezando quando ocorreu o crime. Mas não ouviu coisa alguma fora do comum?
Não, e alguém podia ouvir alguma coisa com aquele vento, inspetor? As janelas batendo, uma barulhada terrível? Não, senhor, eu não ouvi nada.
Eu acho muito estranho, sabe? Ninguém viu nem ouviu coisa alguma. E, no entanto, o crime ocorreu às 5 horas da tarde e todos se encontravam em casa.
Mas cada pessoa num local diferente.
Justamente por isso, ninguém possui um álibi. Qualquer um dos habitantes desta casa poderia ter cometido o crime.
E a arma do crime? Foi encontrada?
Não. O assassino levou a arma.
Pois eu aconselharia a procurá-la entre as coisas da velha Zefa.
Como?
Aquela velha tinha mais a perder do que qualquer uma de nós com a venda da casa. Na sua idade, já não seria fácil arranjar novo emprego. E, pelo que eu sei, por morte de Dona Olímpia, a casa fica para ela em testamento.
O que a senhora está me dizendo? A morta não tinha outros parentes?
Ninguém. O testamento foi feito quando o marido de Dona Olímpia ainda vivia. Foi ideia dele. Como Olímpia pretendia vender a casa, nada mais natural do que Zefa acabar com a raça de quem lhe iria causar tanto mal, o senhor não acha?
E a senhora? Não iria também ver-se em apuros com a venda da casa?
Bom, não nego que seria um grande transtorno para mim. Ainda mais que minha aposentadoria não é lá essas coisas. Mas eu posso arranjar algumas alunas particulares e talvez... Bom, eu entrego tudo nas mãos de Deus.
Está certo. Muito obrigado, dona Alcina. Faça o favor de mandar Zulmira vir até aqui.
Eu nunca me vi envolvida numa coisa dessa, inspetor. Eu sou uma moça pobre. Preciso trabalhar para viver. Se eu soubesse que ia acontecer uma coisa assim... Eu teria ido embora. Oh, meu Deus.
Zulmira, onde você trabalhou antes de vir para esta casa?
Eu?
É.
Bem, eu trabalhei em vários lugares. Fui balconista, mas eu fui despedida. E como era difícil arranjar emprego, eu resolvi trabalhar em casa de família.
E seus últimos patrões, quem foram?
Eu trabalhei em casa do Dr. Ramiro Nunes. Mas ele viajou para o norte.
Mais ninguém?
Sim, eu já disse. Eu trabalhei numa loja.
Que loja?
Loja Licínio, na Rua dos Andradas. Mas já faz tempo, inspetor.
Eu soube que foi o Pedro quem trouxe você para esta casa. É verdade?
É, sim, senhor. Pedro tem sido muito bom para mim.
Pedro é um homem de certa idade. Existe algum romance entre vocês dois?
Romance?
É.
Não, senhor. Quem disse uma coisa dessas levantou uma calúnia. O Pedro teve pena de mim.
Você o conhece há muito tempo?
Desde que me entendo por gente. Minha mãe se dava com ele. Depois... Bem, depois minha mãe morreu. Eu fui levada para um orfanato. Levei tempo sem ver Pedro até que um dia ele apareceu. Foi ele quem arrumou a família que me adotou.
Ah. Você foi adotada por uma família.
Fui, sim, senhor. Gente pobre que fez de mim empregada e não filha. Eu passei maus pedaços.
E onde estão seus pais adotivos?
Morreram.
Faz muito tempo?
Ah, sim. Uns 10 anos, mais ou menos. Eles estavam dormindo quando a casa pegou fogo. Eu consegui me salvar, nem sei bem como. Parece que foram os vizinhos.
Compreendo. Está bem, Zulmira. Pode ir. Mande o Pedro aqui.
Sim, senhor.
Eu não sei de nada. Eu estava lá embaixo quando aconteceu o crime.
E não desconfia de ninguém?
Eu desconfio de todos e de ninguém. Dona Olímpia, ultimamente, estava insuportável. Ofendia as pessoas para dar cá aquela palha. Ameaçava todo mundo. Vivia dizendo que ainda ia arranjar um jeito de botar as outras duas na rua.
Bom, mas se a casa era dela, poderia dar ordem de mudança aos hóspedes indesejados.
Bom, mas aí é que está. Segundo consta, no testamento ficou determinado que Dona Alcina e Dona Letícia morariam nesta casa enquanto ela existisse.
Você sabe se Dona Olímpia tinha uma cópia do testamento em casa?
Não, eu acho que não. Ela sempre disse que, em caso de morte, os papéis todos estavam com o Dr. Gentil.
Gentil?
É.
E quem é o Dr. Gentil?
É o advogado de Dona Olímpia. Tem escritório na cidade.
Pois eu quero o endereço. Creio que a leitura do testamento poderá esclarecer muita coisa.
Tá bom, não sei, por isso eu lhe dou o endereço.
Muito obrigado, Pedro. Se minha assistente chegar, diga-lhe que me encontre no departamento.
Aqui estou eu, chefe.
Descobriu alguma coisa, Suzy?
Bom, o senhor nem imagina quanta coisa.
Eu também tomei conhecimento do texto do testamento e descobri outras tantas.
É.
Mas vamos, em primeiro lugar, ver o que é que você tem a dizer. Dona Letícia?
Lelé da Cuca, chefe.
Lelé da Cuca?
É. Ela nunca foi atriz. Era enfermeira, né? E aos poucos foi apresentando sintomas de desequilíbrio mental. Por isso foi aposentada. Ela, coitada, passou algum tempo numa clínica e depois recebeu alta.
Nunca foi atriz?
Bem, quer dizer, ela representava pecinhas de amadores, né? Era uma de suas manias quando boa. Bom, se é que foi realmente boa da cabeça algum dia, né, Jeff?
Loucura mansa, mas cujas reações ninguém pode prever. Poderia, num momento de ódio, matar uma pessoa. Adiante. Dona Alcina?
Ah, bom, aí é que a porca torce o rabo, chefe. A velha foi da pá virada.
Como?
Bom, não foi a santinha que aparenta, né? Pintou e bordou. Não deu água a pinto, chefe. E quase foi demitida por atentado ao pudor. Bom, mas por fim, como era excelente professora e muito estimada entre os diretores, foi afastada do magistério com uma aposentadoria mínima. É isso aí. E desandou a fazer loucura, chefe. Imagine que até em cabaré a velhota trabalhou.
Ô, Suzy, como é que você descobriu tudo isso, hein?
Ah, chefe, foi fácil, fácil, fácil. O nome dela constava de um fichário feito quando de uma batida da polícia num cabaré da Lapa. E parece que andou trocando tapas com uma mulher por causa de um camarada, lá um homem, sei lá, né? Um negócio de namorado dela, um babado assim. Agora, quem a viu e quem a vê, hein, chefe? Toda de preto, vestido compridão, uma boa bisca.
Mais alguma coisa, Suzy?
Sim, sim, chefe, tá aqui. Eu trouxe esta ficha para o senhor ver, olha só.
A ficha?
É.
Deixa eu... Uhum. Mas, Suzy... Isso é muito interessante.
Está vendo?
Muito interessante mesmo. Ou eu muito me engano, ou o nosso pássaro deve estar tentando bater as asas.
É?
Vamos depressa antes que consiga escapar. Vamos lá.
Vamos embora. Chefe, por que deixou o carro lá longe?
Abaixo, Suzy, fale baixo. E colhe-se a parede. Estamos perto da casa. E não convém que nos vejam. Fique alerta.
Deixa comigo.
Felizmente, a velha casa fica aqui nesta rua afastada das Laranjeiras. Para escapar da casa, só existe uma saída.
Veja, chefe.
Estou vendo. Como eu pensava. Esconda-se nesse vão de porta. Depressa, vamos, depressa.
Eu estou escondendo-me.
Mãos para cima e nem mais um passo.
Mas isso é um absurdo, um descalabro. Um artista como eu precisa de pelo menos 8 horas de sono por noite.
Mas como ousam despertar nestas horas? E se eu amanhã tivesse matinê? Se estivesse fazendo uma peça de fôlego com a casa de Bernarda Alba, ou mesmo Inês de Castro, ou Ciclone, estaria prejudicado todo o meu trabalho.
Felizmente a senhora não está trabalhando em companhia alguma no momento e vai ter paciência de escutar o que eu tenho a dizer.
Não fosse o senhor um cavalheiro e eu não atenderia ao seu pedido.
Enfim, nós, os grandes artistas, estamos fadados a sermos os eternos incompreendidos. Adiante.
Mas, francamente, inspetor, isto não vai acabar nunca.
Dona Alcina, já estamos chegando ao fim. Para ser mais exato, já sei como se deu o crime e quem é o criminoso. Oi, Suzy.
Prontinho, chefe. Aqui está a faca e ainda manchada de sangue.
E onde a encontrou?
Onde foi encontrada? Escondida, né? Embaixo do colchão, no quarto de Dona Zefa.
O quê? Menos verdade da sua parte, dona.
O quê?
Eu não sei de nada sobre faca, não. Eu sou uma mulher temente a Deus e não pratiquei nenhum crime. Essa é boa, gente. Gente. Na falta de algum mais pintado, quer arrumar capote de mim na cadeia? Isso é que não. Eu não sou nenhuma assassina, não, gente. Eu não matei ninguém. E mesmo se matasse, eu não ia esconder a faca embaixo do meu colchão.
Isso nunca se sabe. Talvez por esperteza você lançasse mão desse truque.
Olha aqui, sua gata velha e magra. Se repetir mais alguma coisa parecida, eu lhe arrumo um bufete por cima do focinho, Juvel.
Inspetor.
Calma, calma. Tenham calma, por favor. Tenham calma. Calma, por favor. Ninguém acusou a senhora por enquanto, dona Zé.
Nem por enquanto, nem depois. Que eu tenha consciência tranquila, sim, senhor.
A pessoa culpada está presa.
Ah, está? E quem é?
Falta alguém aqui na sala. Não falta?
Zumira? Não foi ela. Eu sei que não foi ela.
Pois penso justamente o contrário, Pedro. Desde o começo que você sabia que tinha sido ela. Ou pelo menos desconfiou.
Não, eu juro que não.
Não juro em falso, Pedro. Sabemos de tudo.
De tudo?
Sim. Sabemos que Zumira é fruto de seus amores com uma mulher que morreu faz muitos anos. Sabemos que a menina foi levada a um orfanato, de onde foi tirada por um casal que a adotou. Sabemos também que este casal morreu vítima de um incêndio cuja origem nunca foi suficientemente explicada. A menina, já uma mocinha, escapou ilesa e foi remetida a uma nova casa de caridade de lá, saindo ao completar maior idade. Zumira empregou-se numa loja de onde foi despedida por roubo. Escapou de cair nas mãos da polícia, mas não foi por muito tempo. Empregou-se numa casa de família rica, de onde roubou joias e vários outros objetos de valor. Foi apanhada e cumpriu pena. Ao sair, procurou por você e a trouxe para esta casa. Foi ela quem matou Dona Olímpia.
Não. Por que faria uma coisa dessas? Mal conhecia Dona Olímpia. A patroa nunca a maltratou.
Dona Olímpia possuía joias valiosíssimas trancadas numa gaveta de sua cômoda. Sabia disso?
Não. É impossível. Dona Olímpia vivia uma vida de economia.
Porque era usurária. Tinha apego às joias de família e por nada desse mundo queria desfazer-se dela. Zumira matou para roubar. Mas a própria Zumira dirá tudo. Suzy.
Sim, chefe.
Pode trazer a prisioneira.
Aqui está ela. Quietinha, menina. Fica quieta.
Zumira, conte a todos os presentes o que você nos contou há pouco.
Não adianta olhar para mim desse jeito, papai. Fui eu, sim. Matei a velha por causa das joias. Ninguém sabia que Dona Olímpia tinha tantas joias guardadas lá em cima. Eu descobri por acaso. Estava limpando o quarto e todos estavam aqui embaixo.
Foi então que tive a ideia de arrombar a gaveta que a Vera trazia sempre trancada. Quando vi as joias, eu pensei logo no meio de roubá-las. Mas Dona Olímpia apareceu na porta e me pegou com a boca na botija.
Mas e por que não gritou? Não chamou a polícia? Foi por isso que você a matou?
Não foi naquele momento. Ela era má e gostava de brincar de gato e rato. Disse que não diria nada, nem daria parte à polícia, desde que eu a obedecesse cegamente. Ela queria se divertir às custas de Dona Alcinda e de Dona Letícia. E por isso queria a minha ajuda. Eu devia ajudá-la a amargurar a vida das duas, até que ela se decidisse a ir embora. Eu não tive outro jeito senão concordar. Ela disse que se eu tentasse fugir, ela poria a polícia ao meu encalço. Eu senti um ódio fervendo por dentro, mas mesmo assim me fiz de obediente. Ela então mandou que eu chamasse a Dona Letícia e Dona Alcinda. Ia dar a notícia da venda da casa só para fazer com que elas ficassem desesperadas.
Na realidade, Dona Olímpia não pretendia vender a casa. Nem podia, segundo o testamento.
Maldita! Miserável!
Prossiga. Quando concordou em colaborar com a sua patroa, você já tencionava matá-la?
Não, senhor. Mas quando eu ouvi Zefa dizer que as três víboras estavam brigando lá em cima, eu vi que era uma oportunidade. Fingi que ia fechar a janela dos fundos. Apanhei a faca e subi correndo. Eu vi quando Dona Letícia e Dona Alcinda saíram do quarto da velha. Então, imediatamente entrei lá e fiz o serviço. Enquanto não aparecia ninguém, eu tive tempo de apanhar as joias na gaveta e sair pela janela da varanda. Depois, eu desci pelo caramanchão e tornei a subir pela escada, depois de esconder as joias e a faca.
Mas, minha filha, como pode fazer tanta coisa errada?
Ora, deixe disso, papai. Você nunca se importou comigo? Rolei de casa de caridade para casa de gente estranha. Sei que você nunca tivesse pensado em fazer alguma coisa por mim. Agora, como está velho e tem medo do futuro, achou que era prático ter uma filha à mão. Eu detesto pelo mal que fez à minha mãe e por tudo quanto passei. Eu detesto.
Meu Deus, que castigo.
Minhas senhoras, e você, Pedro, fiquem em paz. O advogado de Dona Olímpia virá amanhã cedo ler o testamento. Desde já posso adiantar que esta casa pertencerá a Zefa, sem que, no entanto, possa ser vendida enquanto Dona Letícia e Dona Alcina viverem e aqui desejarem morar.
O quê? E eu vou ser obrigada a continuar morando no mesmo teto? Eu e essas duas víboras? Deus me livre e guarde.
Por mim, não se preocupe, Zefa.
Ai.
E agora em diante, passarei a maior parte do meu tempo em orações. É o que resta para uma mulher como eu fazer.
É, o diabo depois de velho vira ermitão. E você, Letícia?
Eu? O que tenho eu?
Vai se comportar também? O que é que você vai fazer?
Eu, como dizia Henriette Morinot no último ato de Frenesi, eu vou trocar de vestido.
Vamos andando sujo. Caso encerrado.
É.
Rádio Nacional acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Las Víboras. Tomaram parte no espetáculo de hoje Zefa Auricéia Araújo, Pedro Orlando Melo, Zulmira Silvia Augusta, Alcina Carmen Dolores, Olímpia Ilka Maria, Letícia Lícia Magna, Suzy Lourdes Santana, Inspetor Santos Domício Costa. Controle de som Rogério Vieites, assistente Jorge Araújo. Sonofonia Urgel de Castro, ensaiador Cauê Filho. Contra-regra Geraldo Cruz. Montagem técnica José Monte de Lima. Direção de Rádio Teatro Deise Lúcide. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.